11:04, estamos entrando na segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 31 de maio. Eu estou recebendo aqui o doutor Ismael Calil, advogado. Doutor, muito bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Roberto, a todos que nos ouvem. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com os amigos da CBN.
Vamos falar um pouquinho sobre crimes de trânsito, legislação, falta de fiscalização. E a diferença, doutor, de homicídio culposo e doloso, as penas aplicadas em cada caso e o que caracteriza cada um?
Enfim, se tratando dessa matéria de trânsito, Cascavel em especial tem sido aí palco nas últimas semanas de diversas ocorrências gravíssimas envolvendo o nosso trânsito de extrema violência. Mas em relação ao homicídio, o homicídio culposo, que vai ter uma pena de detenção de 2 a 4 anos, é aquele que o motorista, na ocasião que está conduzindo o veículo, ele tem um descuido. Então, ele tem ali uma falta de cuidado na via. Mas para caracterizar esse homicídio culposo, ele tem que estar na velocidade correta, andando, trafegando de forma adequada. E, às vezes, ele acaba não prestando atenção num pare, numa placa de preferencial. E é por uma desatenção dele ou por uma imprudência, acaba acontecendo dele atropelar ou colidir com algum outro veículo e matar a pessoa. É uma pena pequena, de 2 a 4 anos. Já no homicídio doloso, ocorre em especial quando tem o dolo eventual. Quando é aquele caso que o motorista ele se embriaga, ou ele dirige em alta velocidade, ou ele vem fazendo zigue-zague na pista, não respeitando a velocidade da via e sem se importar com o resultado. A grande questão do doloso e pro culposo é que no doloso o motorista ele não se preocupa, ele é indiferente com o resultado, que vai gerar uma pena lá de 12 a 30 anos, que é o caso do homicídio que vai a júri popular. Então, daí a diferença, em especial por conta da conduta do motorista.
E o que caracteriza o crime de omissão de socorro, deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito?
Tem sido comum, em diversos acidentes na cidade, o motorista se evadir do local, fugir, alegando que estava com medo da população, medo de ser linchado ou coisa assim. Ele comete crime de omissão de socorro. Perceba que vai ser um crime punido ali com 6 meses a 1 ano de detenção, que vai ocorrer quando aquele que é envolvido num acidente não liga para a força policial ou não liga para a SAMU ou para qualquer tipo de atendimento médico para socorrer a vítima. Ou então que deixa de sinalizar a via também. Enfim, omitindo-se em relação ao cuidado que deveria ter com essa terceira pessoa. Perceba que se eu me evado do local, se eu saio do local e uma terceira pessoa liga para o SAMU ou uma terceira pessoa sinaliza a pista ou chama a polícia, ainda assim o crime de omissão de socorro acontece. Porque eu, enquanto envolvido no acidente, não fiz aquilo que era para eu fazer, que era de informar as autoridades sobre o ocorrido.
Os ouvintes interagindo conosco através do WhatsApp podem mandar a mensagem de texto 991-37-7533. Crime de embriaguez ao volante. O que caracteriza, doutor, a embriaguez?
A embriaguez no volante ela pode ser auferida, atestada por dois instrumentos. Primeiro, na ocasião do teste do bafômetro, se for medido ali 0,3 miligramas por litro de ar no pulmão. Então, o bafômetro ali deu acima do 0,3, já é a embriaguez que conduz à prisão, que a pessoa vai ser presa, vai responder pelo crime de embriaguez ao volante. Mas se o indivíduo se recusa a fazer o teste do bafômetro, a polícia militar ou qualquer outra polícia, na ocasião dessa suspeita, pode auferir pela vermelhidão no olho, andar cambaleante, fala embargada. Enfim, pelos sinais característicos de quem está embriagado. Uma vez eu tendo o nível de qualquer um desses sintomas, vai ser levado preso também, e para sair só pagando fiança.
Vamos reforçar então, doutor, que nível não caracteriza o crime?
Para não caracterizar o crime, como eu disse, tem que ser, se medido lá no bafômetro, abaixo do 0,3 miligramas, que é a pessoa que talvez toma 1 ou 2 latas de cerveja, ou quem sabe 1 taça de vinho. A partir disso aí, claro que varia muito de metabolismo de pessoa para pessoa. Mas na maioria das vezes, passando dessa quantidade de ingestão, vai dar embriaguez no volante. Vai ser preso, vai contar com uma condenação criminal nos seus antecedentes, o que é terrível, né, na vida da pessoa.
E para a gente fortalecer em relação ao bafômetro, tem aquele que diz, não, eu não quero fazer, não sou obrigado a fazer, se caracteriza ou não crime. Enfim, quem não quer ou não aceita o crime, aconteceu da mesma forma, é isso, doutor?
Se uma vez a polícia militar atestar que você estava com odor etílico, ou seja, com cheiro de álcool, né? saindo da boca, com o olho vermelho, com a fala embargada, né, falando enrolado, andar cambaleante, não precisa nem do bafômetro, porque a polícia militar ela tem fé pública, e aquilo que ela diz já é o suficiente para demonstrar que você está embriagado. Então, não é porque fez ou não fez o bafômetro que você vai se eximir do crime. Na dúvida, é sempre melhor fazer. Porque você pode ser que você faça e dê abaixo do 0,3. Uhum. Então é melhor fazer, sempre é melhor fazer.
Melhor fazer.
Então é melhor fazer, aí a dica. Claro.
E esse fato que aconteceu na semana passada, aliás, chamou bastante a atenção do jovem de 36 anos que acabou perdendo a vida. O senhor acompanhou de perto também esse caso, essa informação, que repercutiu bastante aí em Cascavel.
Sim, repercutiu muito. Infelizmente, um acidente trágico. Não digo nem acidente, né? Que foi uma coisa... de uma violência, assim, acabou ceifando a vida aí do pai de família, trabalhador, 3 filhos. É o caso do condutor que estava em velocidade altíssima e foi deixou de prestar socorro, né? Se evadiu do local. O veículo dele capotou, né? Era um Vectra preto. E, preso horas depois, o bafômetro dele atestou 0,53, quer dizer, muito acima do 0,3. Então, um nível de embriaguez considerável. É o tipo do homicídio que não é o homicídio culposo, que não foi por um descuido, porque a partir do momento que, a lei diz isso, que a partir do momento que a pessoa ingere uma grande quantidade de álcool e que ultrapassa esse 0,3 e dirige, essa pessoa ela está assumindo o risco de qualquer conduta que ela vá realizar e ela é indiferente com o resultado. Então, possivelmente é caso de que vai ser levado a júri popular essa situação desse homicídio.
Vai responder e pode ter consequências.
Vai responder por homicídio doloso, sim, com pena de 12 a 30. Não vai responder no homicídio lá do Código de Trânsito, que é detenção de 2 a 4, que pode ser substituído por pagamento de cesta básica ou serviço comunitário. É uma pena que parte de 12 anos de cadeia. Então é gravíssima a conduta. E fico alerta, bebeu e dirigiu, se envolveu no acidente, vai ter pena altíssima, vai ficar preso durante o processo e vai ser condenado, certamente.
O Alfredo faz aqui uma observação, aliás, faz um comentário. É muita legislação e pouca fiscalização. O senhor concorda, doutor?
Concordo plenamente. As leis do Brasil, para mim, nesse caso, em se tratando de trânsito, elas são adequadas, né? Já tem o Código de 97, que parece que a cada ano ele é atualizado. O que falta é fiscalização. Tanto fiscalização, quanto mais instrumentos de controle no trânsito. Porque o Estado é responsável. Então, perceba que, na Tancredo Neves, por exemplo, foram colocados vários radares lá, limite de 60. Muita gente acha ruim, mas todo mundo, ou a maioria das pessoas, respeitam. Se nesse cruzamento ou uma rua antes desse cruzamento tivesse um radar limitando velocidade para 40, por exemplo, como é na maioria das ruas de Curitiba, dificilmente aconteceria esse acidente. Então, falta essa infraestrutura e essa maior contenção por parte do poder público em relação a essa sinalização ou esses instrumentos para reduzir velocidade, mas falta também fiscalização, né? Mais blitz e mais ações para poder prender esses motoristas que estão dirigindo embriagado.
A Cibele faz aqui uma observação também. Obrigado, Cibele, interagindo conosco. Eu gostaria de saber do advogado se ele acha que deveríamos ter mais redutores eletrônicos, porque se discute a retirada, o próprio presidente Bolsonaro é contra. É mexendo no bolso que resolve ou a educação pura e simples pode resolver, porque me parece que não tem resolvido muito, é o que diz aqui o ouvinte.
Não, educação pura e simples não vai resolver nada, entendeu? Porque o indivíduo, enquanto ele não tiver uma ação ostensiva do Estado contra ele, ele não vai deixar, ele não vai cumprir a lei, ele não vai cumprir o que determina a segurança da via. Então, eu sou totalmente favorável à implementação de mais radares. Perceba, ali na Rua Paraná, quase esquina ali com o Dr. Lima, foi colocado também um radar. Reduziu em muita velocidade. E essa redução de velocidade só ajuda o trânsito, só ajuda para que vidas não sejam ceifadas, para que acidentes não ocorram. Só quem teve um ente atropelado ou só quem teve um ente morto por conta de irresponsabilidade e imprudência no trânsito é que vai saber a importância. E se uma morte, um acidente for evitado, já é a justificativa suficiente para a gente ter essa fiscalização e esses radares, né? Perceba que em Curitiba a maioria das ruas tem, ninguém reclama. Londrina, boa parte das ruas tem, ninguém reclama. Então, algumas pessoas ainda reclamam, mas deveriam ter sim mais radares, certamente.
É só cumprir a legislação, percorrer dentro da velocidade do limite que não vai ser multado. A não ser que o aparelho está com algum problema. É isso, doutor.
É verdade, mas tem que... Mas assim, o cumprimento livre e desimpedido por parte das pessoas, ainda mais às vezes não ocorre. Perceba, nós, qualquer um que está me ouvindo agora, a gente está numa rodovia, sabe que o limite é 110. Dificilmente a gente anda em 110. Mas basta ver uma viatura, ou basta ver qualquer situação de policiamento, que a gente reduz de forma brusca, automático. E os próximos quilômetros a gente continua andando de forma bem lenta. Mas ali, não dá 10 minutos, você já volta para a velocidade um pouquinho acima do 110. Então, infelizmente, é assim.
O senhor já falou sobre a diferença entre homicídio culposo e doloso. O Sérgio faz aqui uma observação, ele diz o seguinte: pouco tem acontecido para os infratores que têm causado morte no trânsito. A lei não poderia ser mais rigorosa, ou pelo menos mais justa, porque quem tem dinheiro, ele coloca aqui, que pode contratar, como é que ele coloca aqui, portantes advogados ou qualificados advogados acabam não indo preso. E aqueles que, de repente, não têm essa condição, onde estaria a falha? Não dá para ter uma lei mais justa e, de fato, punir esses assassinos do trânsito?
Bom, agradeço a pergunta do Sérgio. O que ocorre? A questão do homicídio culposo, ela realmente tem uma pena muito pequena, não é verdade? Porque é uma pena lá de detenção de 2 a 4 anos. Mas a maioria desses casos que a gente tem visto, quando existe um excesso de velocidade aliado com embriaguez, esses casos têm sido levados a júri popular. Ou seja, é uma pena lá de 12 a 30 anos. Então, para essa maioria dos casos que ocorrem nessas situações, a gente tem sim uma resposta do Poder Judiciário. O grande problema é que, se a pessoa é réu primário, a regra é ela responder o processo em liberdade e ser presa só ao final do processo. Daí sim entra o problema da demora, da morosidade da justiça. Que uma pessoa ela pode ser condenada, mas ser presa ou começar a cumprir a pena depois de 8, 10 anos só.
O Nilson também faz aqui uma observação. Obrigado, Nilson. São os ouvintes interagindo conosco aqui no CBN Cascavel, primeira edição. Em relação a Cascavel, uma das cidades proporcionalmente mais violentas do Brasil no trânsito. Cascavel deu uma melhorada dentro dessa proporcionalidade, não é, doutor? Mas ainda o trânsito é considerado violento? É o que o ouvinte pergunta aqui. Ainda o trânsito em Cascavel é violento, na opinião do doutor?
Sim. Cascavel realmente melhorou muito. Se a gente pegasse Cascavel ali há 3, 4 anos atrás, a gente tinha índices elevados de acidente de toda a ordem, de atropelamento, de colisão com veículo, colisão com moto. Realmente melhorou, mas ainda há muito que se fazer. Porque se por um lado melhorou uma parte de infraestrutura, em especial por conta dos binários que foram implementados, que até é uma questão de se parabenizar, porque melhorou muito o trânsito na cidade, mas por outro lado, desses 5, 6 anos para cá, a frota aumentou consideravelmente. Então são muito mais veículos na cidade, e em muitos momentos não comporta. E nesse aumento você tem a proporção de gente imprudente, de gente irresponsável. Então só tem uma forma da gente coibir isso. Claro que as campanhas de educação são importantes, mas elas não resolvem. Elas de forma isolada não resolvem. Então só vai resolver ou melhorar, amenizar a situação, se você tiver força policial ostensiva na rua com presença de blitz e com mais radares na cidade.
Adélia diz o seguinte, obrigado Adélia. Adélia de Toledo, tem muitos jovens irresponsáveis dirigindo. Acredito que os critérios para emissão da CNH, que já foram endurecidos, deveriam ser ainda mais endurecidos. E também as penas no que diz respeito ao cancelamento da CNH, que é a suspensão que ela faz referência, ou cancelamento, enfim. Já endureceu bastante, lembra, né, doutor? Uma época parece que era mais fácil. Agora o cidadão, às vezes, fica 2 anos sem poder dirigir, tem que fazer lá reciclagem e tal. Mas a ouvinte aqui disse que tem que endurecer ainda mais.
Não, realmente teve esse engrudescimento da lei. A lei avançou nisso também. Perceba que hoje, se você está com a tua carteira suspensa e você é pego dirigindo com ela, além de você ter ela cassada, você comete crime. É crime dirigir com a sua CNH suspensa. Então a gente tem muita gente aí com a CNH suspensa que está dirigindo e não se dá conta que está cometendo um crime. Então a legislação nisso avançou. Foi uma alteração ali de 3 anos atrás.
O Rodrigo fala que a fiscalização não é eficiente porque falta pessoal. Falta pessoal, na opinião do senhor, de mais pessoas nas ruas?
Falta pessoal, né? Um dos grandes problemas hoje das forças de segurança é a falta de efetivo. Sem falar nas condições que sempre não são as mais adequadas para o trabalho, falta efetivo, não é verdade? Nós tivemos aí concurso público para a Polícia Militar, mas os novos policiais não foram chamados. Então, se você for questionar hoje o batalhão, o 6º Batalhão aqui de Cascavel, eles vão afirmar que em todas as equipes elas estão defasadas, certamente falta sim.
O Júnior faz uma perguntinha aqui, eu gostaria de saber sobre os carteiraços. Não tem mais aquele negócio de carteiraço. Uma época tinha, não tinha? Juiz, prefeito. Parece que agora isso já caiu por terra, época, ou não?
Eu até penso que tinha. Penso não, tenho certeza que tinha. Mas atualmente eu tenho certeza que isso reduziu em muito. Muito por conta dessa evolução tecnológica que a gente teve. Hoje todo mundo tem um celular na mão, todo mundo vira um mini repórter ali. E qualquer situação de conduta inadequada é filmado e noticiado. Então, a gente pode até perceber que as últimas notícias de carteiraço que a gente teve, a pessoa que tentou fazer isso foi filmada, foi para a mídia e a responsabilização é muito maior. Então, tem reduziu em muito isso.
Teve juiz que disse lá pro agente, você sabe com quem que você tá falando?
É, conheço teu superior,
e
vou
aí,
ligar pra fulano, pra ciclano.
Aí teve o registro da gravação, a situação dele ficou complicada.
Claro, então todo mundo hoje tem. O próprio policial, alguém da equipe ali, se perceber alguma conduta inadequada, vai filmar. Ou qualquer outra pessoa que tiver no entorno ali, se perceber isso, vai filmar, porque hoje ninguém tá aceitando mais impunidade.
E já circula no WhatsApp, a coisa mudou, né,
doutor? Na hora. Tempo real ali, dissemina para vários grupos e tá cada vez mais moderno e ágil tudo isso.
E quais as perspectivas do senhor, que é especialista também nessa área, diante de tudo isso que a gente vem acompanhando? Se fala muito em buscar meios alternativos, as próprias avenidas, ruas com mudanças. Quando a gente fala sobre o trânsito daqui 10 anos, daqui 20 anos, a preocupação com o meio ambiente, como é que o senhor visualiza esses próximos anos?
Para mim, a grande perspectiva de melhora seria o investimento em ciclovias, né? Para a gente ter aí mais ciclistas, menos veículo na rua, cada vez mais. E a gente ter cada vez mais, para mim, o grande cerne, o grande objeto de tudo isso é ter um transporte público cada vez melhor. Porque se a gente tem um transporte público de qualidade, com mais ônibus, os ônibus mais modernos, equipados com ar-condicionado, com segurança, com toda a infraestrutura, em especial com uma quantidade maior de ônibus, para não ter aquela quantidade enorme de passageiros, isso vai estimular para que mais pessoas deixem de ir com seu carro para o trabalho, deixem de ir com sua moto e que use o transporte público, em especial por conta do preço. A gente vê aí a popularização do Uber, que tem ficado um valor muito baixo, né? Era muito mais barato que um táxi hoje em várias ocasiões, mas ainda assim é mais veículo na rua. Então, para mim, o grande objeto seria um investimento na questão do transporte público. Se a gente tivesse uma quantidade maior disponível, iria estimular mais pessoas aí com o transporte público, certamente.
Para a gente encerrar, duas observações de ouvintes do Zé Carlos. Ele até tirou uma fotinha aqui. Está na rodovia, ó, doutor. Está ouvindo a CBN pelo radinho 93.9. Ele diz o seguinte, correto sobre o radar. Ele concorda com o senhor e disse que é necessário mais policiais nas vias. E o Armando fala também sobre os governantes e investimentos, duplicação das rodovias. O Armando entende que, realmente, se nós tivéssemos rodovias duplicadas, isso também contribuiria para a redução dos acidentes, como o caso da 277. O senhor concorda também, não, doutor?
Tudo. Essas melhorias elas passam pela infraestrutura. Por isso que o Estado é o grande responsável, no final das contas, por tudo que ocorre. Porque se a infraestrutura é adequada, a redução do acidente ela é já diretamente proporcional. Se você tem mais radares nas vias, né? Assim, por exemplo, se em cada binário desse da cidade a gente tivesse, ao longo dos binários, pelo menos 5 radares, né? A cada lá 1.000 metros ou 2.000 metros um radar, esses acidentes que podem perceber que são na maioria todos em binário. Foi em binário esse último que a gente teve do dia 28. Então essa infraestrutura melhor passa também pela redução do acidente, certamente.
Doutor Calil, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender.
Agradeço a você, Roberto, a todos que nos ouvem. Uma ótima semana a todos.
Conversamos com o advogado Ismael Calil, falando um pouco sobre crimes de trânsito, legislação e fiscalização. 11:26, intervalo, já voltamos.